We're making noise, rola! Rola! A molecada, tamo de volta aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, para não perder o costume. Agora é playoffs, meus amigos. É playoffs e hoje eu estou com o meu amigo Leozinho Maromba, meu parceiro Paulo Fenômeno e o Renan Rapidinho. Dá um oi pra eles aqui, tudo bom, Léo? Como você tá?
Fala, Rafa, beleza?
De boa com você?
Tranquilo, mano, tranquilo pra caralho.
Boa. E aí, Paulo Fenômeno, suave?
E aí, tudo bom, Rafa?
Boa, boa. Como foi a semana?
Tudo bem, cara, e com você?
Tudo ótimo, tudo ótimo. Ganhei de novo.
Muita ansiedade?
Fantasy, pá, né? Platinum freguês.
Ah, sim.
É engraçado que ele me convidou pra jogar uma liga aí, né? Quando... antes de começar a temporada. Pô, ganhei a liga, né, Leque? Tive que ganhar dele e dos amigos dele só. Mas tá bom. Aí ele não veio hoje pra não ficar com vergonha e tudo mais. Agora eu vou falar com ele. O moleque mais bonito do grupo, depois o Charão. Mas o moleque tem a maior lábia, o maior gogó. Se Deus deu alguma coisa pra ele, não foi a lata, mas foi o gogó. Renan Rapidinho. Tudo bom, Renan?
E aí, Rafa, tranquilo?
Tranquilo com você?
De boa, velho.
E aí, como foi sua semana? Foi bem? Passou bem? Tranquilo?
Passei, tranquilo. E você?
Tudo ótimo. O que você achou do jogo?
Ah, eu gostei. Você não gostou, não?
Eu achei ótimo. Queria que você comentasse um pouquinho sobre ele, sobre o domínio dos Cowboys e tudo mais.
Ah, a gente já começou abrindo uma vantagem, né? Desde o começo, a gente vai falar um pouco dos recordes, né? Mas a gente não perdeu o controle do jogo em nenhum momento. Eu acho que foi domínio total.
Isso aí. E eu queria falar com o Léo agora, meu parceiro aqui, sobre os recordes que o Renan já falou. E o Murray, que ele bateu o recorde de jardas corridas numa temporada da franquia dos Cowboys, que antes era do Emmitt Smith, um dos maiores corredores, se não o maior corredor da história da NFL. E agora é o Murray que tem esse recorde dos Cowboys. Ele conseguiu 1.845 jardas, ele ficou bem longe, ele ficou quase 300, um pouquinho menos de 300 jardas do recorde do Ed Dixon, de jarda da NFL, que é de 2.105, se não me engano. Mas porque ele deu uma desacelerada no final. Mas o Dez Bryant também quebrou um recorde, que foi de touchdown recebidos na temporada da franquia também, que antigamente era do Terrell Owens, que ele tinha 15, agora 10, conseguiu 16. Léo, qual a importância disso? E você acha que foi merecido esses dois jogadores? Você acha que foi uma temporada atípica deles? Ou você consegue ver essa produção continuando com esses dois jogadores fenomenais e que talvez não continuem nos Cowboys para a temporada que vem?
Não, a real é que esses números não importam nada, né? Eu sempre brinco que o único número que interessa é o número que fica na coluna do W, né? Mas é legal ver esses dois jogadores produzindo, porque o Dez Bryant é um dos melhores recebedores da liga e o Murray foi aí um dos três melhores running backs da NFL nessa temporada. E você falou que talvez eles não fiquem, acho que o Dez Bryant é garantido que fica, o DeMarco Murray, vamos ver aí um pouquinho mais pra frente. Mas foi legal os dois terem quebrado, foram jogadas consecutivas, né? O Murray teve uma corrida longa, foram 33 jardas na corrida, e ele quebrou o recorde nessa jogada, e na jogada seguinte foi o passe do Romo pro Bryant, uma recepção sensacional do Bryant também para touchdown. Então foi legal ver, e os recordes que você citou, né, foram em temporadas que o Dallas também jogou muito bem, né? O do Terrell Owens tinha sido em 2007, que foi a última grande temporada do Dallas, com 13 vitórias. E o do Emmitt Smith era de 1995, o ano que o Dallas acabou ganhando o Super Bowl daquele ano. Então foi legal ver esses dois produzindo, ainda mais uma temporada que o Dallas conseguiu aí 12 vitórias e a classificação dos playoffs.
Isso aí. E sobre o Romo, queria conversar com o Paulo. Paulo, que ele foi coordenador do ofensivo dos Rhinos. É Rhinos ou Rhinos que fala?
Rhinos. Paulo.
Rhinos. Não é com H? Não é com Y?
É sim.
Bom, então é o Rhinos, um puta isso. De um time ótimo. Jogava flag, né, Paulo?
Isso mesmo.
O Paulo que jogou, você não jogou com o Anthony Curtin, não jogou?
Ah, muito tempo atrás.
Muito tempo atrás, mas já foi parceiro do time do Anthony Curtin, o melhor comentarista da NFL. Fala.
É, mas é, pô, eu joguei contra ele, né? Não no mesmo time.
Ah, jogou contra ele. Pô, pior que eu acho que eu já joguei contra ele também, mas tipo, em 2007, isso, eu acho, não sei.
É,
Há
por
muito tempo
aí,
atrás.
exatamente.
Bom, mas que seja. É, fala um pouco do Romo, cara. O Romo que, por um passe, ele não conseguiu 70% de passes completos na temporada. Ele ficou com 69,9%. Como que você vê isso indo para a pós-temporada agora, Paulo?
É, ele tá com números muito bons, né, Rafa? Ele tá conseguindo completar uma quantidade absurda de passes, né? O rating que ele terminou a temporada, eu acho que foi o sétimo melhor na história da NFL em uma única temporada. E assim, ele tá detonando, né? Tanto que estão fazendo muito hype para ele ser o MVP da temporada. Assim, ele é um cara que tá jogando muito. Ele vai chegar nos playoffs agora. Eu acho, pelo menos, que ele vai manter a consistência, né? Ele veio sendo consistente a temporada inteira. O único jogo mal, ruim, assim, dele que eu lembro claramente foi o do Eagles no Thanksgiving, né?
E do
Mas
Fortaleza.
do 49ers foi bem no começo, né? Mas eu achei que, assim, não foi um jogo tão ruim dele. Eu acho, pelo menos, não sei.
Não, as
Enfim.
três interceptações no primeiro tempo, assim, tranquilo, é normal um quarterback lançar três
Ah,
interceptações.
não. Então, mas teve interceptações que eu acho que não foram culpa dele, enfim.
Ah,
E.
seis foram.
Cara, foi feio. O jogo foi feio. Ele jogou muito mal aquele jogo, foi ridículo,
A
cara.
desculpa que você pode dar é que ele estava voltando da cirurgia, foi o primeiro jogo, ele ainda não estava muito bem e tudo mais. Essa é
Sem
tudo bem, essa
ritmo.
desculpa. Mas eu acho
Talvez,
tá
talvez.
jogo. Mas eu acho que falar que a culpa não foi dessas substituições é um pouco se precipitar, porque você vê a do Witten, por exemplo, era uma marcação tripla. Você vê a do Murray, desculpa, do Dez, que marcação que ele até foi crucificado literalmente na interceptação, também foi culpa dele, foi um passe displicente. E a outra
Sim, essa
também,
foi.
uma coisa.
Enfim, é, concordo.
Mas depois desses jogos, ele melhorou muito. E ele, pra mim, sinceramente, ele é o MVP da temporada. Não porque eu torço pros Cowboys, o Léo pode me chamar de clubista e tudo mais. Mas você vê os números dos caras, você vê o que ele tá fazendo, você vê como ele carrega o time nas costas, ele tem que ser o MVP. Eu acho que
Deixa eu falar
talvez
uma
ele não
coisa só.
seja
Peraí.
o MVP. Só um instante, por favor, Léo.
Deixa eu
Talvez
ver.
não seja o MVP, porque o Murray também tá jogando muito bem. Aí os dois diminuem o valor do MVP, porque alguns votos podem ir pro Murray, outros pro Romo, e não acaba batendo. Mas é o que eu acho. Léo, por favor.
Não,
Eu vi
cara.
que entrou um cara aqui. Calma, calma. Eu vi que entrou um cara aqui agora no
Sim.
podcast.
E
O
o cara é
senhor
um
que.
fenômeno. Um
Olha.
fenômeno acabou de entrar. Sim, um
Olha
fenômeno.
aí. Isso é um absurdo o que
Peraí.
está acontecendo agora.
Calma, eu não sei se ele tá ouvindo a gente, calma.
O Vini deve estar. Não sei se ele tem microfone para falar com a gente. Mas, Igor, se você pudesse manifestar, por favor,
Sim,
se
mas
manifeste.
enquanto ele não se manifesta, eu vou falar aqui que eu acho que o Romo foi evoluindo a cada jogo, assim, ele foi se recuperando da lesão e pegando ritmo, e a cada jogo ele foi melhorando, assim. Por exemplo, o primeiro jogo foi ruim, como a gente falou, ele também não foi muito bem contra o Titans, aí começou mal o jogo contra o Rams, aí no jogo contra o Saints, que realmente ele começou a jogar muito bem, e desde então acho que só o jogo contra o Eagles no Thanksgiving que foi abaixo mesmo. Mas você sabe que eu não tenho, eu acho que ele não deve ser MVP. Não vou discutir isso aqui, mas acho que é porque ele teve muita ajuda em volta dele. Mas é
Então,
isso, ele foi
mas.
uma temporada fantástica dele. E muito bom que ele possa estar, pelo menos, na conversa aí. Eu já criei um texto no Blue Star falando sobre isso, se você quiser ler lá, então. Mas é isso.
Então, mas se você
Oi,
pensar também, o Rafa.
falei. Pode falar, Paulo,
É,
por favor.
você falou sobre o Murray anular o Romo, etc. Se você pega os últimos quatro jogos, que foram em dezembro, né, os números do Murray caíram assustadoramente, enquanto isso, boa, obrigado. Enquanto os números do Romo estavam altíssimos, né, e ele melhorando a cada jogo. Uma interceptação apenas em dezembro, acho que foram 13 touchdowns, né? E, meu, isso é uma marca incrível, assim, pra dezembro.
Não, com certeza. Oi, Igão. O Igão que tá com um vídeo aqui já, ele ligou o webcam. Tira o microfone e fala com a gente, Igão, por favor. Você que tá nos ouvindo aí. Só com essa lata linda na nossa tela. Se manifeste, por favor. Ele que faz muito tempo que não aparece no grupo. Ele que tá morando em Dallas, tá indo direto nos jogos também. Então ele pode dar uma visão de insider pra gente. diretamente de Dallas, nosso correspondente internacional, que estava afastado por problemas pessoais. Igão? Bom, o Igão está com problemas técnicos. Está com problemas técnicos no microfone, quem está falando aqui com a gente, parece que é isso. Mas eu queria falar com o Renan, vamos continuar a nossa resenha aqui, porque eu queria falar da defesa com o Renan. O Renan, que é um cara que entende muito bem de defesa, ele que levar os livros, entende, assiste todos os podcasts e tudo mais sobre defesa. E, pô, ele leu muito sobre a defesa do Rex Ryan, ele que foi demitido, filho do Buddy Ryan, para quem não sabe, e que é o ídolo dele. Eu queria falar com ele sobre a nossa defesa, que no último mês, em dezembro, conseguiu vários turnovers. Renan, como que você vê a nossa defesa indo para os playoffs? A mesma pergunta sobre o ataque, mas sobre a defesa, você que é um expert em defesas.
Bom, o Rafa quer me ferrar aqui, né? Porque antes de perguntar isso, eu acabei de falar, não fala da defesa comigo. Mas então, como você disse, a defesa tem forçado bastante turnovers nos últimos jogos. Se eu não me engano, o Will está com 3 ou 4 no mês, não sei. Carter veio com 2 interceptações nesse último jogo. No começo da temporada ninguém dava nada pela defesa, né? E eu acho que tem evoluído bem. Então eu estou otimista para ver como que ela vai jogar, vai funcionar nos playoffs.
Não, lembrando também que o Matthew Stafford não está tendo uma ótima temporada, ele está errando muitos passes, ele tem um dos melhores braços da NFL, sem dúvida alguma, mas ele está errando muitos passes. Mas não podemos lembrar, deixar de falar também, Léo, que no último jogo contra a Cowboys e Lions, o Megatron teve mais de 300 jardas recebidas, não é?
Mas vamos começar a falar já do jogo já do Lions, como é que é? Podia falar do melhor do jogo, fazer, não?
Pô, é que já engatou, mas bom, então vamos voltar aqui um pouquinho.
Não, então, mas quer falar, deixa eu falar sobre... Não, então faz o seguinte, daqui 5 minutos você me pergunta, faz a mesma pergunta pra mim. Só vamos terminar aí o jogo do Redskins, que não foi um jogo que importou tanto, então não precisamos falar muita coisa aí, já acaba e já vamos pro Lions.
Vamos falar das lesões primeiro, então, por favor, porque foi uma decisão que a gente discutiu aqui no último podcast sobre jogar os titulares ou não jogar os titulares. Então os titulares jogaram pela grande parte do jogo, acho que a maioria dos titulares saíram faltando 3 minutos, 5 minutos para acabar o jogo. E o que aconteceu foi a infelicidade do Henry Melton ter machucado o joelho. Não foi o joelho que ele rompeu o LCA, foi outro joelho, e ele está fora da temporada. Outra lesão também, mas esse é um caso que preocupa menos, como a gente já discutiu no grupo do WhatsApp e tudo mais. Essa é uma lesão que preocupa menos por causa do Tyrone Crawford jogando muito bem, e o Léo vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas a outra lesão que preocupa bastante é o Anthony Hitchens, o nosso linebacker, rookie, vem jogando super bem, e ele teve uma lesão no tornozelo. Paulo, como que você vê essas lesões? Quão problemáticas elas serão para a defesa?
Então, o Melton, de fato, vai ser um grande... ele é um grande problema, ele tem jogado bem, mas o Tyrone Crawford, quando está jogando na Tree Technique, né, está jogando muito bem. Então, assim, como você mesmo disse, eu acho que não vai ser um grande problema. Agora, o Hitchens, né, ele é um linebacker muito, assim, rápido, né, ele é bem ágil, e ele tá jogando muito bem contra o jogo corrido também. Então, ele é um jogador que tem aparecido bastante, como a gente tem jogado bastante níquel, normalmente em jogadas de passe, o que acontece é que o McLean sai, que entra o Hitchens, e ele tá, assim, muito... bem nessas horas, né? Ele está sabendo cobrir muito bem, poucos passes estão indo na direção dele, o que indica que ele está fazendo um bom trabalho, e enfim, eu acho que talvez seja muito triste, né, se ele se machucar e de fato ficar fora da temporada. A gente tem que torcer muito para que não. Fala aí, Léo.
Sim, não é, como você estava falando, a lesão, o Melton, para explicar melhor, o Melton não vinha sendo titular, né, ele estava...
Exato.
Ele tava vindo, ele entrava em algumas situações, jogava em média 25 snaps por partida, jogando mais terceira descida. Ele pode fazer falta porque ele vinha pressionando às vezes os quarterbacks, mas acho que ele não vai fazer tanta falta. O Hitchens, e ele tá na injury reserve, né? Então ele não joga os playoffs inteiro, acabou a temporada pra ele. Já o Hitchens, existe ainda a possibilidade dele jogar no domingo, né? Isso que é uma coisa que que acho que é importante. Mas vamos ver, o Hitchens é muito importante, tá jogando ele, o McLean e o Carter, a gente tem um ponto forte aí no time nesse grupo de linebackers, mesmo com o Duran fora, até o Sean Lee, que não jogou a temporada inteira. Mas eu gostaria de falar, porque ele estava falando ali um pouquinho dos titulares terem jogado a partida, essas duas lesões são lesões que poderiam ter acontecido mesmo que os titulares não tivessem jogado. Porque o Hitchens é um calouro, e apesar de ele ter sido titular, vem sendo titular, talvez ele não jogaria
seria
de qualquer
poupado.
Jeito, porque o Dallas ele não seria poupado, porque o Dallas está com vários problemas aí na posição de linebacker, não tem tantos linebackers para poupar todos. Então acho que se poupasse alguém seria o McLean e o Carter. E o Melton também, ele não vinha sendo titular, então ele estaria em campo. Então se aconteceu essas lesões, não foi pelos jogadores terem jogado, foi por culpa mesmo de o futebol americano ser um jogo físico que a gente já conhece e alguns jogadores acabam se machucando, não tem muito o que fazer, né?
Exato. O que me preocupa até é que o reserva do Hitchens, né, no caso no jogo, foi o Ken Lawrence, né, que vamos admitir que é um péssimo jogador, né?
Mas no jogo, porque o McLean tava fora, né? Com o
McLean
dentro,
sim.
O reserva seria o Wilbur. Só que mesmo assim, eu acho que é uma coisa que me preocupa, porque teria que fazer toda uma mudança no grupo de linebackers, porque tá assim, tá o McLean jogando como inside, né? Aí tá jogando o Hitchens no weak side e o Carter no strong side. Entrando o Wilbur tem que jogar no strong side, o Carter ir pro weak side, então teria que fazer uma reformulação total ali no grupo de linebackers, que não seria bom, principalmente chegando agora na pós-temporada, e o Hitchens jogando bem, parando bem as corridas, fazendo bem na coverage, eu acho que se perder ele seria uma queda, assim, ter um problema bem grande pro Dallas, tanto para o jogo contra o Detroit, para as próximas partidas, mas como eu disse, existe a possibilidade dele jogar ainda.
Sim, a gente tem que torcer muito para ele voltar rápido.
O Rafa deu uma saidinha, então vou começar perguntando aí já pro Renan. Renan,
não.
Quem você acha que foi o melhor? Oi.
Oi, desculpa, pode fazer a pergunta, desculpa. É que
Eu ia perguntar os melhores do jogo, mas como você é o cara
não,
do podcast...
Não, por favor, passa você... Não, já começou... O fone aqui porque tá dando uns... Vou fazer pergunta já, que você já começou.
Bom, então vai lá, Renan. Quem foi o melhor da partida contra o Redskins pra você?
Pra mim, foi o Bruce Carter, melhor da partida. Os turnovers destacaram ele e eu vou dar o melhor da partida pra ele.
Só pra destacar a atuação do Carter, né? Eu não sei como que funciona, mas o Jason Garrett falou que na coletiva de imprensa, ele falou que o Carter teve a melhor nota dada pelo técnico de linebackers do Cowboys, né? Que eles fazem umas notas em toda a temporada, desde que ele chegou no Dallas, e falou que ele teve a melhor nota teve a melhor nota dada no ano, né? Pelas interceptações, pelos tackles para perda de jardas, enfim, foi a melhor nota dada no ano inteiro, então a atuação dele foi muito boa. E agora eu vou perguntar pro Paulo, para você quem foi o melhor da partida.
Ah, o Renan roubou meu pique, né, cara? Mas de qualquer jeito eu vou dar também pro Carter, porque ele destacou muito, de fato. Fez duas interceptações, eu acho que a última vez que a gente teve um linebacker que fez duas interceptações no jogo foi o Shaun Lee em 2010. E ele tá tendo uma das melhores temporadas da carreira dele, talvez não melhor que 2012, mas mesmo assim ele tá se destacando muito esse ano. Depois de um ano muito triste para ele, né, ano passado. Ele foi extremamente queimado na posição de weak linebacker, igual você estava falando que ele ia voltar a jogar. Eu lembro até contra o Chargers, né, que ele não conseguiu marcar, eu acho que foi o Woodhead, né, não lembro exatamente o que foi, o Woodhead, né. Ele não conseguiu marcar de jeito nenhum, tomou dois touchdowns, e bom, ele conseguiu voltar agora, foi muito bom.
Bom, e pra você, Rafa, que honra, né? Eu estar perguntando pra você quem que é o melhor da partida, normalmente
imagina,
é o contrário.
Que é isso. Cara, eu acho que o melhor jogador da partida não foi o jogador, acho que foi o Jason Garrett. Por conseguir manter o momento que o Cowboys vinha tendo, né? A gente discutiu isso, você falou que achava que era melhor descansar os jogadores, eu falei que acho melhor manter os jogadores. Eu acho que ele manteve até um pouco mais do que o devido. Mas eu acho que vai ser muito importante para essa sequência dos playoffs e jogos pesados, esse dentro de casa, mas os próximos fora de casa, para continuar tendo essa sequência boa de jogo, para não perder o ritmo de jogo e tudo mais. Então, o meu voto para melhor jogador vai pro Jason Garrett, que de alguma forma ou de outra ele já foi um jogador.
Mas vamos falar do jogo deixa eu fazer um comentário sobre o Garrett.
Claro.
Que foi legal porque ele entrou no jogo e assim, ele treinou a semana inteira falando assim, nós vamos jogar com a máxima força e nós vamos para Washington para ganhar o jogo, né? Aí chegou no jogo, Dallas começou com tudo e tava indo em jogo, se eu não me engano, no momento tava 17-7 pro Dallas, ou 24-7, não lembro, acho que tava 20-7 pro Dallas, e ele foi pra um onside kick, né?
Exato.
E pô, ele falou assim, cara, eu tô aqui pra ganhar o jogo, a gente tá classificado, essa vitória praticamente não muda nada pra gente, mas ele mandou um recado pro Redskins e pros jogadores dele, ó, eu tô aqui pra ganhar esse jogo, e porra, acho que foi muito legal isso, e também, assim, acabou dando uma moral pro time de especialistas, né, ter um sidekick recuperado, e a atuação do time foi muito legal, então...
Outra coisa que eu acho legal...
Concordo com o seu pick.
É que a gente não vê o Jason Garrett como um técnico ousado, como o Sean Payton, por exemplo. Então esse onside kick não só mostrou como a gente queria ganhar, mas também mostra para os times, tipo, porra, os Cowboys podem fazer isso, os Cowboys têm essa ousadia, têm esse peito para fazer um onside kick, entendeu? Então eu acho que deixa os times um pouco mais ligados também nessa coisa. Vocês não acham?
Sim. Eu acho que o Dallas acabou fazendo algumas coisas que também, mandando um recado assim pro Lions, falando, ó, você vai ter que estudar isso aqui, porque a gente vê a temporada inteira o Harris fazendo aquele motion que ele vem por trás do Romo, né, e o Romo faz o fake handoff pra ele e acaba sempre entregando pro Murray, né. E nesse jogo, finalmente o Dallas entregou a bola pro Harris correr com a bola. Então, porra, o Detroit vai entrar no jogo falando assim, ó, não é sempre que vai ser o fake. Se a gente for todo mundo pra cima do Murray e for a bola pro Harris, é uma chance de uma big play, porque o Harris é um cara que corre bem, sabe fazer coisas boas com a bola na mão. Então, pô, o Dallas acabou dando uns visuais diferentes, assim, como um jogo que não valia nada, eu acho que foi interessante pro Detroit entrar, pô, vou ter que tomar cuidado, não vou poder ficar todo mundo atrás pra bloquear no kickoff, que senão pode vir um surprise dos onside, ou, ah, não dá pra ir um pra cima do Murray, senão pode correr o handoff pro wide receiver. Então, foi, pra mim, nesse ponto foi bem legal, mas como você falou, eu acho que ele deixou demais jogadores, graças a Deus nenhuma lesão aconteceu, e a filosofia dele, eu não vou discutir, porque se o Dallas tá 12-4 hoje é porque todo mundo acreditou na filosofia dele e tá dando certo.
Isso aí. Então vamos pra lá. Não, fala aí, Paulo, por favor, completa aí.
Sobre o Detroit, que o Léo falou, eu acho que, de fato, né, eles devem estar, assim, eles vão entrar bem, eu suponho, conservativos, a princípio, pelo menos, exatamente pelo que o Léo disse. O Garrett mostrou coisas diferentes nos jogos, né? Ele não tinha sido tão engraçadinho assim, né, a temporada inteira. E aí, nesse jogo, ele já mostrou que ele sabe fazer isso também, que vai chamar se precisar, chamar um onside. Então, assim, eu acho que o pessoal vai ficar esperto já com um onside. Vai ser, assim, um jogo que eles vão ter que ser conservativos, porque se eles não serem, a gente vai pegar o que a gente conseguir disso.
Tá, mas é que você ia continuar, Rafa, mas é que eu não falei o jogador da partida pra mim, então só pra terminar o assunto do Redskins, eu vou dar o jogador da partida aí pro Dez Bryant, porque touchdown maravilhoso que ele fez, os dois, pra quebrar o recorde, na screen ele deixou o cornerback até agora procurando ele, então pra mim eu só vou dar o prêmio pra ele aí, vamos continuar o pote.
Boa, então vamos falar agora da partida contra os Lions. Durante o jogo entre Lions e Packers, eu acho que todo mundo provavelmente assistiu essa partida, o Nadam Kassou, que é o defensive tackle dos Lions, e o melhor jogador da defesa deles, que é um puta de um jogador sujo, ele deu um puta de um pisão no tornozelo do Aaron Rodgers, quando o Rodgers estava no chão. Pra quem não viu o vídeo, vai no YouTube, deve ter, tá no site da NFL e tudo mais. Na segunda-feira, ele foi suspenso por um jogo pela atitude dele. Ele que é um cara recorrente, antes dessa, ele já tinha tido 7 outras ocorrências, já tinha sido punido com multa de 25 mil, teve até uma de 100 mil, que foi a última que ele tinha tomado. Então, para essa ocorrência, no jogo contra os Rodgers, eu pensei nisso também, João, que eu falei muito puto agora, mas demorou. ele tinha sido suspenso segunda-feira. Hoje, terça-feira, ele apelou para a decisão do juiz, e hoje essa decisão de suspensão foi overturned, né? Ele foi trocado por uma multa de 70 mil. O que não quer dizer porra nenhuma, né? Então, por mais que você tire dinheiro do cara, ele vai, daqui duas semanas, provavelmente, ele vai assinar um contrato de 100 milhões de dólares, como o Marcos André falou no grupo do Facebook, e esses 70 mil não vai servir de nada. O cara não vai aprender por nada que não pode pisar no cara. A suspensão seria um modo de ensinar ele. Mas, de qualquer forma, o ponto que eu tô querendo fazer é ele. O Sul vai jogar, ele é um puta de um jogador bom. A defesa dos Lions é a melhor defesa contra a corrida. E isso pode nos prejudicar. Renan, a gente vai conseguir correr contra os Lions ou a gente vai ter problema não só por causa do Sul, mas por causa do Zingianza, por causa do DeAndre Levy, que é um puta de um linebacker que deveria ter ido pro Pro Bowl, mas não foi. Como você vê o ataque dos Cowboys corrido em relação ao Sul ali, principalmente?
Bom, como você disse, o Sul é um puta de um DT, né? Pra mim ele é top 5 DT da liga. Meus rankings não valem muito, né? Mas eu coloco ele lá em cima. E não só ele, a DL toda do Lions, linebackers, são bons. Mas eu acho que a gente não pode abandonar o jogo terrestre, tem que correr. A gente vem correndo contra boas defesas o ano inteiro e tem que correr. Não é, a gente tem um bom running back, uma ótima linha ofensiva que pode bater de frente sim com essa linha defensiva do Lions. E eu acho que a gente não pode colocar o Romo para lançar 50 bolas no jogo, tem que dividir os snaps e não abandonar o jogo terrestre.
Boa. Paulo, lembrando que a dupla de safety dos Lions, que é o Glover Quinn e o... esqueci o primeiro nome dele, mas é o Idey Iabado. Não sei falar o nome dele, sabe falar o nome dele?
Cara, eu acho, sem ter certeza, mas que é Iredigbo.
Né? Alguma coisa do tipo, é um nome bem estranho.
Sim, é James Iredigbo.
Isso. Bom, mas de qualquer forma, esses dois safes, por uma boa parte da temporada, eles estavam sendo a melhor dupla de safety da NFL. O Renan falou que a gente tem que correr com a bola. Concordo. E a gente vai correr. O Linehan já deixou mais do que explícito que a gente nunca vai desistir do jogo corrido como a gente fez nos anos passados. Como você vê os Cowboys atacando esses dois safeties que vem jogando muito bem? Os cornerbacks não são tão fortes, mas a dupla de safety é bom, o front seven é ótimo, a defesa dos Lions é muito forte. Como você vê os Cowboys atacando pelo jogo aéreo?
Então, eu acho que a primeira coisa de tudo é que assim, o Romo vai ter que passar a bola. Isso não é segredo. Eu duvido sim, muito que a gente vai ganhar o jogo na corrida. Assim, eu concordo, talvez o Murray passe das 100 jardas. Enfim, mas assim, eu duvido que o jogo seja decidido pelo Murray. Isso é playoffs, cara. Assim, o Romo vai ter que passar a bola e vai ter que passar bem. Se for pra passar, eu acho que a gente tem que explorar bastante passes curtos no começo, pelo menos, porque os corners deles, como você falou, são ruins. O front seven deles vai chegar no Romo várias vezes, se o passe for longo. Não sei se tantas vezes, porque a nossa OL é boa, mas eu acho que assim, os passes curtos são, no começo, o jeito de fazer a gente conseguir abrir espaço nos fundos, né? O Dez Bryant corre muito, o Terrence Williams é um ótimo, né? Então, se você olha a linha para evitar passe curto e a corrida, eles vão...
Paulo?
Oi? Estão me ouvindo?
Sim. E Léo, já falou do ataque corrido, terrestre. Eu queria que você falasse um pouquinho do Matthew Stafford. Ele que é um cara que você não acha aí tão bom, mas você gosta muito do Golden Tate e do Calvin Johnson também. Como você acha que eles vão atacar a nossa defesa, que é talvez um problema? Que vem surpreendendo muita gente, mas ainda é problemática.
Cara, eu Até defendo o Matthew Stafford, porque eu acho que ele é um quarterback que está entre os 15 melhores aí da NFL, com certeza. Mas assim, eu estava vendo uma estatística dele essa semana. O Matthew Stafford nunca ganhou um jogo fora de casa contra um time com um recorde positivo, desde que ele entrou na NFL em 2009. Então, pô, sabe, ele não é aquele cara que vai carregar o time nas costas e ganhar um jogo difícil fora de casa. Graças a outra história, a defesa ajuda, vai ajudar ele bastante nesse jogo. Mas, como você falou, o Golden Tate é uma arma muito importante. Acredito que o Scandrick vai acabar marcando ele ali, então não acho que ele vai acabar sendo um fator na partida. O medo mesmo é o Calvin Johnson. Podem ficar com medo, e eu tô também, mas, a princípio, o Brandon Carr vai acabar começando marcando ele. Eu sei que é complicado, mas ele é um jogador que joga no outside. O Scandrick, não tem como deixar o Scandrick no outside junto com ele, até porque o Scandrick é 20 centímetros menor que o Megatron, então na bola no alto, esquece. Mas assim, pode ter certeza que o Marinelli vai vir com um plano para parar o Calvin Johnson e vai estar sempre dobrando, vai dar um jeito aí de marcar ele. Nunca, eu duvido que o cara vai ficar numa ilha com o Calvin Johnson em qualquer jogada na partida. Vai ter sempre um safety de olho, um linebacker, alguém. Então pode ter certeza que ele vai ser dobrado, mas com certeza ele é a maior preocupação, até porque na última partida que ele fez contra o Dallas, ele passou das 300 jardas recebidas, que é absurdo. Só pra ter uma ideia, o Romo passou das jardas lançadas essa temporada, das 300 jardas lançadas essa temporada uma vez. Naquela partida, o Calvin Johnson passou das 300 jardas recebidas. Então, é um número simplesmente absurdo.
E pra quem não lembra daquela partida, foi a partida que nós viramos, faltando, sei lá, um minuto, não sei. E com um minuto, sem nenhum tempo, os Lions conseguiram ir até a boca do gol, na linha de uma jarda. Aí todo mundo achou que eles iam fazer um spike, só que o Matthew Stafford pegou a bola e entrou pro touchdown, porque os linebackers ficaram olhando ali com cara de trouxa, e nós perdemos o jogo.
Sim, o Dallas não foi que o Dallas virou, né? O Dallas chutou um field goal para deixar o jogo ali, faltando um minuto para deixar o jogo numa diferença de mais de um touchdown. O Lions precisaria fazer um touchdown para virar o jogo ficou um jogo de 6 pontos, ao invés de um jogo de 3, como era antes do field goal. Mas eu não vi esse jogo, porque eu estava fazendo vestibular no ano passado, mas é um jogo que, se eu tivesse visto, eu provavelmente teria quebrado minha casa inteira, porque eu revi esse jogo no Game Pass depois, e era para o Lions pegar essa bola faltando uns 20 segundos, né? Só que alguém fez uma falta de holding, se não me engano foi o Tyron Smith, e parou o relógio, e aquilo ali fez com que o Lions tivesse tempo, e teve um passe gigantesco de 50 jardas do Stafford para um receiver lixo, se não me engano.
Foi o Daniel. Era o
Chris Durham.
Aquele tipo branco.
Sim, exatamente. Ele mesmo, e daí conseguiu sair do campo ainda, né, pra parar o relógio. Então, assim, foi pra mim, essa derrota é a derrota pro Packers no ano passado, os piores do Dallas, provavelmente, que eu vi na minha vida inteira.
Eu acho que foi eu acho que a falta foi do item, não foi?
Ah, não sei, cara. Não lembro.
Cara, eu acho que foi alguém da linha ofensiva, mas não tenho certeza, porque, porra, é difícil. Difícil, né?
Bom, sim. Mas de qualquer forma, nós perdemos aquele jogo, e eu tava até conversando com os caras que esse playoffs é muito interessante pros Cowboys, porque se a gente ganhar dos Lions, vai ser uma revanche por causa dessa derrota. Se a gente ganhar dos Packers, vai ser uma revanche contra aquela derrota ridícula que a gente teve também ano passado. E se a gente for até Seattle e a gente ganhar do Seahawks, vai ser também uma ressurreição, uma lavagem de alma pro Romo depois dos playoffs de 2006. Então, a gente tem um caminho bom para percorrer para tirar todos os nossos demônios do corpo. Mas continuando nesse jogo, eu queria falar agora com o Paulo sobre o jogo terrestre dos Lions. Esse que tem o Joique Bell, que é um cara mais forte, e tem o Red Bush, que é o cara mais versátil, que recebe bola muito bem fora do backfield e tudo mais. E o Red Bush vem jogando muito bem essas últimas 2 semanas. Você vê algum problema nele, ou você acha que eles são uma dupla só ok, que os Cowboys não teriam problema pra parar?
No ano passado, o Cowboys com aquela defesa lixa não teve tanto problema pra parar o Red Bush, né? É interessante a gente pensar que quem chamava jogadas lá era o Scott Linehan, que hoje chama jogadas pra gente, né? Eles são o time mais virado pro passe, se eu não me engano. E eu acho que, por causa disso, se a gente conseguir parar as corridas no começo, eles vão começar a apelar pro passe, sim. Então, assim, eu acho que o foco do Cowboys no primeiro tempo tem que ser parar a corrida, cara. Tem que fazer assim, eles ficarem em situações difíceis, tem que marcar logo de cara o Cowboys, fazer eles tentarem correr atrás, porque quando o time tem que começar a correr atrás, eles começam a passar. E quando eles começam a passar, aí, bom, a gente espera que o Cowboys consiga segurar o monstro, né, que é o Calvin Johnson.
O Matthew Stafford, ele tem sempre essa... ele é prone, né? Ele tem essa inclinação para lançar pelo menos uma interceptação no jogo. Ele sempre vai fazer alguma cagadinha e tudo mais. Ele tem jogado muito mal, ele vem dando passes ridículos de fáceis e tudo mais. Renan, você acha que pelo Linehan agora estar do lado dos Cowboys, a gente tem alguma vantagem em relação a isso? Renan?
Renan, ah, Renan, eu respondo para ele. Problemas.
Responde para ele, por favor, Paulo. Ele tá com entovia no microfone e na cabeça também.
Eu acho que não é uma vantagem, porque o sistema deles mudou, né? O técnico mudou, se eu não me engano. Posso ter enganado. Léo, você sabe?
Mudou, agora é o...
É o Jim Caldwell.
Não, o técnico do head coach é o Caldwell. Mas o coordenador ofensivo é o... Ele é filho do técnico cara do Packers. Porra, esqueci o nome do cara, velho.
McCarthy lá?
Não, o Lombardi. Ele é filho ele é neto do Lombardi, que foi técnico histórico aí do Green Bay Packers. Eu já vou lembrar... Não sei o primeiro nome dele, mas...
De qualquer jeito, como mudou o sistema lá, acho que assim, a gente não vai ter nenhuma previsão do que eles vão fazer, né? Do que pode acontecer. Assim, eu sei que o Garrett tem estudado muito filme, né? Tanto da defesa quanto do ataque. Então, assim, provavelmente a gente vai chegar preparado para o jogo, sim. A gente vai ter uma boa noção do que eles vão fazer. E eu acho que, assim, talvez a vantagem não seja o Linehan, mas com certeza a gente tem vantagem pelo Garrett estar do nosso lado.
Só para terminar a informação, ele é o Joe Lombardi, né? E ele é parente mesmo do Lombardi, que foi o técnico histórico aí do Green Bay Packers. Então, mas não que isso tenha influência, mas ele é um novo coordenador ofensivo e não é mais... O esquema é totalmente diferente do esquema que o Linehan implantou. Mas,
ô, Léo,
só pra falar...
Você tem alguma informação do Larry Warford? Que eu lembro que ele se machucou na última partida, ele vai ficar fora, ele vai jogar, sabe alguma coisa disso?
Cara, até agora não saiu nada, mas tá que nem os jogadores do Dallas, né? Até porque a gente tá fazendo o podcast na terça-feira, né? A gente até pensou em fazer na quarta aí pra poder ver como que estão os treinamentos, mas, pô, quarta-feira é o dia do ano novo, né? Então é sacanagem fazer aí no ano novo. Mas, assim, ainda não tem uma informação concreta, mas acredito que ele vai acabar...
Ele falou que ele tá dia a dia.
Então, é sempre assim, né? O day-to-day. Eu acredito que ele vai acabar jogando, mesmo que seja de sacrifício, porque ele é o melhor jogador da linha ofensiva do Lions, e só pra completar sobre a defesa do Dallas vem jogando bem contra o jogo terrestre ultimamente, né, e eu acho que vai conseguir parar bem aí, até porque o ataque terrestre do Lions não é dos melhores, mas o problema vai ser vamos ver se o Dallas consegue forçar turnovers, porque acho que isso vai ser fundamental aí pra vitória, que não é uma grande defesa, mas... E tem forçado turnovers e talvez dessa maneira consiga parar o Matthew Stafford, que, como o Rafa já falou, é um cara que lança interceptações demais.
E Renan, agora só para completar o assunto dessa nossa partida de playoffs, essa primeira contra os Lions, o Dominique Raiola, que é o center dos Lions, que é um ótimo center, ele vai voltar pro jogo agora. Ele foi suspenso no último jogo por ter pisado no tornozelo de um outro jogador, muito parecido com o que o Su fez, mas o dele foi muito mais explícito. E o Ryan é um jogador muito importante para a linha ofensiva dos Lions, mas também para o Matthew Stafford. Ele que nunca tinha perdido um jogo na carreira com o Matthew Stafford. Ele tinha tido 99,96% de snaps com o quarterback dele. Então, essa relação, essa química entre quarterback é importante. Como você vê o impacto da volta do Ryan pro jogo terrestre e pro jogo ofensivo dos Lions?
Como você disse, a química, a sintonia, né, entre eles é boa, então eu acho que o impacto foi quando ele não jogou, né? Agora, quando ele joga, a gente vai vai ver o Detroit Lions que a gente está acostumado a ver, né? Então, é bastante importante pro Lions a volta dele. Aí, tá ouvindo? Tá ouvindo? Eu acho que eu falei com o microfone desligado.
O João, filha da puta, tá tirando o bagulho, mano.
Mas foi o que eu falei ou não?
Porra, João, filho da puta!
Isso aí, Igão! Porra, mano. Tá tirando.
Ô, Rafa. Oi, Rafa. Fala aí. Foi o que eu falei ou não?
Foi. Falou sim. Foi sim.
Beleza, então.
Pô, então vamos...
Rafa. Oi. Pede, faz uma pergunta aí pro Igão, velho. Cara que tá em Dallas.
Se o Igão me responder, eu até pergunto, né? Eu queria... Pera, oi, Igão, você quer responder? Pô, tá tirando, hein, Igão?
Oi, Igão.
O cara tá dando mute no microfone, ô viado do caralho, velho. Porra, eu tô tendo mute nessa merda. Tô gritando aqui há 2 horas, filho da mãe.
Oi, Igão.
Porra, Igão,
que bom, velho. Pra falar aqui.
Oi, Igão.
Oi, Igão, deixa eu falar uma coisa pra
você. Seu microfone é muito baixo, Léo, caralho, velho.
Tá, foda-se, mas... Deixa eu te perguntar uma coisa aí. Você vai no jogo, como é que tá o clima aí em Dallas? Pra quem não sabe, o Igão mora em Dallas. Fala aí pra gente como é que tá o clima aí, as pessoas. E se você vai no jogo, fala aí pra nós.
Ah, o clima tá do caralho, velho. Tá, só falam nisso o tempo inteiro, as rádios, televisões, comerciais, um tempo inteiro chamada pro jogo. A expectativa tá grande, velho. Todo mundo tá achando que a gente pode sim vencer o Detroit, que o Dallas é mais time que o Detroit, que eles têm apenas um grande jogador que a gente tem que ter cuidado e que... Ah, velho, eu vou no jogo sim, graças a Deus. Paguei uma fortuna, mas vale a pena. E é isso aí, velho. Eu acho que a gente vai ganhar também. Vai ser um baita jogo, mas acho que a gente leva.
Ô, você deixa eu falar uma coisa pra você, então, Igão. Igão. Vou te chamar, você tá convidado aí pro
próximo podcast. Coloca a mão pra cima e comece
na... Aí, pô, tô uma ligação importante aqui, caralho.
Por quê? Porque tava fechado.
Eita, porra, dá porrada todo mundo nessa merda. Ô, mano, vou desligar que os bichos estão fazendo bagunça aqui, velho.
Tá, já Igão, é, volta aí depois.
Bom, o Igão aí que é um cara que vem acompanhando a gente desde há 2 temporadas já, que a gente criou o grupo do WhatsApp, a gente vem conversando e tudo mais. E ele foi morar em Dallas, deu uma distanciada da gente, por causa, não só por causa da distância, mas porque, pô, ele tá trampando lá, fazendo faculdade e tudo mais. E agora ele apareceu hoje, de surpresa, pra gente também. Mas, pô, super feliz. Agora, alguém quer falar mais uma coisa sobre o jogo, ou a gente já pode ir pras Bold Prediction e placar?
Não, acho que já falou tudo, mas foi legal, né, ver o que o Igão comentando aí. Pra galera saber como é que tá o clima lá em Dallas, pô, deve ser um tesão e ele poder ver um jogo de playoffs também. Acho que todo mundo aqui gostaria, né? E, pô, é legal ver, porque eu sei que tem bastante gente que vai ouvir a gente aí que nunca viu o Dallas um jogo de playoffs. Eu só vi uma vez dois, né? Porque o Dallas jogou 2 jogos de playoffs em 2009. Então, pô, é do caralho mesmo e acho que vai ser único, assim, o Dallas jogar em casa, um jogo contra o Detroit, vai estar lotado. Torcida vai estar em cima, acho que o Dallas pode ter bastante vantagem aí por jogar em casa e por ter uma home field advantage aí que veio crescendo nos últimos jogos, jogo contra o Colts, enfim, vai ser muito bom e legal, né, ver que pessoas como o Renan e o João aí vão poder ver o time pela primeira vez nos playoffs.
Isso aí. Bom, então vamos para a nossa bold prediction. Vou começar com o nosso menino Renan, por favor.
Bom, eu tava jogando Madden agora há pouco, e aí aconteceu um negócio faltando 30 segundos. Tava 27 a 24 pra gente, e Detroit Lions no meio do campo, e aconteceu que o Moore forçou um fumble e o Kendrick retornou pra touchdown. Então a minha bold prediction é um fumble retornado pra touchdown do Kendrick.
Boa. Paulo?
6 touchdowns do Romo aéreo. Bateu o recorde da franquia.
Pica. Igão, bold prediction, por favor.
Opa, voltei. Diga. Vai ser 212 jardas. Pera aí, porra! Vou, caralho. O pessoal tá esperando aonde? Hein?
Muito bom.
Você vê que nossa podcast aqui é família, né?
Um beijo. Ô, então beleza, o Bold Prediction vai ser isso aí que vocês estão falando, hein? Abraço pra todo mundo, valeu.
Isso aí, valeu. É nóis, Igão, valeu. É isso aí que nós estamos falando mesmo na Bold Prediction, mano. Léo, Bold Prediction, por favor.
Pô, cara, chega a ser vergonhoso eu falar isso, mas eu não tinha pensado em nada, né? Mas então eu vou manter aí uma média, eu vou falar que o Tyron Crawford vai anotar um touchdown. Como eu não sei, mas... acredito que recuperando um fumble aí e retornando para o touchdown.
Ótimo. Ele vai dropar na cover e interceptar, fala aí.
Oi?
Imagina. Imagina ele dropando na cover e interceptando uma bola.
Mano, mas o pior é que o Marinelli direto dropa DE e DT pra coverage, velho. Ele manda o linebacker na blitz sim, e volta sim, o Jalen Mings que fica ali no meio, tá ligado? É zoado. Mas seria irado se...
Exatamente, sim. Se
fosse bom, a minha bold é que os Cowboys terão... é, a gente forçará 5 turnovers. Bom, eu acho que serão 3 interceptações e 2 fumbles e logicamente ganharemos o jogo. Voltando pro Renan agora. É... placar do jogo, por favor.
34 a 24, Dallas.
Boa. É, Paulo?
45 a 21.
Léo?
É, eu vou falar 27 a 24 pro Cowboys.
Boa. Meu placar, 38 a 24, Cowboys. É isso aí, meus filhos. Agora é playoffs, agora o bicho vai pegar. Domingo, dia 4, né? É dia 4, domingo?
Isso.
Sim. Dia 4. Domingo? Não, não é não.
4?
Domingo é dia 4, sim.
Bom, é domingo, 4 horas da tarde, né?
Não, 7h40.
Isso aí, 7h30, na ESPN, vai ter transmissão, todo mundo ali. É, quem estiver no Rio de Janeiro, manda uma mensagem pra mim no Facebook, vamos ver se a gente se encontra aí pra ver o jogo junto, não sei. A gente pode fazer isso, vai num barzinho, ver o jogo junto, comemora, tudo mais, a nossa classificação pro Divisional Round. E quem estiver em São Paulo, entra em contato com o Renan, entra em contato com o Luiz também, o Luiz que não pôde estar aqui hoje. Mas vamos tentar se encontrar aí, galera, pra fazer uma confraternização, né, pra trazer boas energias pro Cowboys e levar esse time aí pro próximo round aí dos playoffs. E é isso aí. Um beijo pra todos, boa sorte e que os Cowboys...
Rafa,
oi.
Posso falar uma coisa?
Você quer mandar um beijo pra Carol?
Isso, como você sabia? Eu queria mandar um beijo pra Carol, falar que eu vou lá pra Iguabá Grande lá e a gente vai comer um X-Bacon.
Isso aí. É, então um beijo pra Carol. O Renan é um cara muito rápido, né? Em todos os termos que você possa pensar em rápido, o Renan é rápido. É, não só... pra conseguir mulher, não só na transa, não só no beijo, não só correndo rotas também. O Renan é rápido em tudo. É impressionante que o menino...
Siga essa merda aí que já tá ficando várzea. Falou.
Mas é isso aí. É... quer mandar beijo também, Paulo?
É, não.
Ótimo. Léo?
Não, quero mandar beijo não, mas quero dizer que é nessa manhã no final de ano, então a cobertura do site... deu uma diminuída, né, até porque o Plástico tá viajando, então, pô, é complicado a galera aí, todo mundo não pode se dedicar 100% do tempo pro site, mas pode ter certeza aí que mais pro final da semana a gente vai postar aí, vai entrar o matchups, 2-minute drill, o Rafa vai fazer o...
Vou fazer não.
Não vai fazer? Porra, por que não, velho?
Ah, eu tô no Rio, eu tô sem câmera e...
Beleza.
Eu tô sem meu computador, também tá foda.
Tá, então, mas é, como eu falei, tá complicado, mas a gente vai tentar fazer uma cobertura legal aí, principalmente mais perto do jogo, porque aí já vai ter passado o fim de ano, a galera já vai estar todo mundo em suas respectivas casas, mas é isso aí, então, acompanha o site e é nóis, vamos Cowboys, vitória contra o Lions.
Bora Cowboys.
O Igão vai estar lá e quero todo mundo fazendo barulho, o Igão faz barulho pra caralho, valeu?
Isso aí, e que em 2015 a gente saia vitorioso do Super Bowl. Em fevereiro.
É, e vamos torcer para que a gente faça o podcast até o dia 4 de fevereiro, né? Seria bem legal se a gente pudesse lançar esse podcast aí do Dallas no Super Bowl. É, mas é isso, né? Enquanto o Dallas for continuando, a gente vai fazendo os podcasts. Pelo menos semana que vem vai ter, então é isso.
Isso aí. Bom, um beijo para todos vocês, que vocês tenham uma ótima virada de ano e que 2015 seja um ano com muita vitória e que vocês cresçam não espiritualmente, mas intelectualmente, humanamente, todos nós a gente consiga pensar mais num todo, em vez de só no indivíduo. Um beijo a todos, ótima virada de ano novamente, para vocês, para suas famílias, e Go Cowboys. Um beijo, falou, tchau, tchau. Pera aí, calma, vou ter que pegar a música aqui, mano, Dá uma enrolada aí. preciso pegar a música aqui.
Igor, fala alguma coisa aí pra elevar o nível desse podcast aí.
Saindo, velho, o teu código. É porque eu fui... Tô chegando, vice. Mano, amanhã é trabalhando.
Valeu.
Tá, um beijo, tchau.
Liga aí, Léo, porra!